Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na África, em Portugal, que nos ouvem via rádio ou internet. E quero vos trazer uma palavra do meu estágio pastoral, que começou em julho de 1972 e ainda não acabou. Após 43 anos de ministério, ainda considero que estou fazendo o meu estágio pastoral, porque nada mais é do que experiência de fé, dia após dia, e dessa experiência podemos vos falar através do microfone da Hora da Irmandade Cristã, agora Ecos da Liberdade. E quero dizer que a palavra que Jesus disse para aquela senhora que foi curada de sua enfermidade através de um toque em seu manto, e Jesus se voltou para ela e disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. E assim ela foi curada, e milhares de pessoas foram curadas em corpo e alma ao longo de nossa história de fé, que divulgamos através de potentes emissoras de rádio, como também de diálogos bem particulares, como ainda ontem aconteceu. Mas eu quero falar daquela experiência da fé, do meu estágio pastoral, que começou numa cidade, no maior polo industrial da Alemanha, Wattenscheid, já não existe mais hoje, foi englobada na administração das cidades vizinhas lá do grande polo industrial, para não ter muitas administrações de prefeituras. Mas eu quero dizer para vocês que aquele curto estágio, que foi quebrado ao meio porque eu tive que vir para o oeste do Paraná, onde estamos ainda hoje, após tantas décadas, mas a experiência da fé que tivemos ao longo de anos com pessoas que não tocaram as vestes de Cristo pela fé, ou seja, não tomaram uma iniciativa pessoal de fé, permaneceu naquele ainda não tocou, portanto, ainda não foi salvo. E Jesus disse para Nicodemos, o mestre da lei: eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Portanto, ninguém pode enxergar. Vamos nos manter uma vez nessa questão de enxergar, entender, receber e viver nele. Queremos falar hoje dos dois livros que existem no céu para o registro da sua e a minha vida. Num desses livros todos são registrados, mas no outro precisamos nos registrar pela fé, que é o livro da vida. E eu digo para vocês que, se falamos do novo nascimento, ao longo de todos estes anos de meu estágio pastoral, que ainda não terminou, eu vos digo que vejo e tenho visto que aquele que não tocou as vestes de Cristo pessoalmente pela fé, quando chega diante de um momento de evangelização, que em tempos passados foi muito forte, quando o pastor chegava ao púlpito e dizia: agora todo aquele que deseja ser salvo, dê um passo à frente, levante-se do seu lugar ou saia das fileiras e venha aqui para o altar. Então, de cá e lá, dos fundos, dos lados, do coral, de todas as fileiras, saíam pessoas para parar-se diante do altar e orar com um conselheiro, pastor ou algum membro da igreja que foi treinado para lhe auxiliar neste momento de novo nascimento pela fé, onde ele tocava as vestes de Jesus. Eu digo sim, tocava, pois estou falando hoje da experiência de toda esta longa caminhada de experiências do estágio pastoral, do aprendizado que fizemos ao longo de todos esses anos. E digo-vos que ainda eu permaneço com a nossa experiência de fé. Aquele que não tocou as vestes de Cristo, não saiu do seu lugar, não se moveu, não teve fé, não foi até o Salvador, ficou sem ter certeza de sua salvação. Por isso pergunto, seu nome está escrito no livro da vida através do novo nascimento? Pense conosco neste assunto e relembre os tempos de décadas de evangelização do evangelista Billy Graham, que percorria o mundo e reunia milhões de pessoas para chamá-los ao novo nascimento, chamar a ovelha perdida, o filho pródigo, buscar a moeda perdida e trazê-la aos pés de Cristo. Você já tocou as vestes de Cristo? O seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que os anjos possam chamar pelo seu nome no dia do juízo final. Senhor nosso Deus, durante toda a nossa vida procuramos trazer a Tua Palavra e fazer com que o ser humano, as pessoas, nossos amigos, pessoas de perto e de muito longe em países da África, pudessem tocar as orlas do Teu manto para que possam receber a vida eterna, o Seu nome inscrito no livro do céu, e que possam achar essa graça agora mesmo enquanto iniciamos nosso culto radiofônico neste instante. Pedimos que a Tua graça se manifeste para nós, assim como tempestades e furacões acertam nossas vidas, acerte a nossa vida também. Levante-nos como do meio dos escombros, para que sejamos inscritos no céu e que naquele dia então também possamos entrar para a glória eterna. Amém. Eu gostaria que as pessoas que foram tocadas neste instante, ou estão sendo tocadas por essa programação, pudessem se manifestar através da sua correspondência. É tão simples: ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Ou procure A Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade, Pastor Mário Hort, pela internet, pelo Facebook, e você encontrará o nosso endereço. Escreva-nos, manifeste o seu testemunho, fale da sua experiência com Deus e seja também você curado, divina e eternamente.
Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.
O seu nome está escrito no livro da vida? Esse assunto já tratamos tantas vezes ao longo de meu estágio pastoral, como queremos denominar nesta oportunidade, mas sempre vejo ainda as pessoas rodeando o mundo inteiro com doutrinas de bênçãos e prosperidade, e as pessoas procurando as bênçãos de Deus, e às vezes chegam ao escritório e dizem: eu não sei o que me falta ainda. E posso afirmar-vos com toda certeza que falta o novo nascimento, o nome escrito no céu pelo novo nascimento. Não adianta rodearmos a palavra de Jesus, o que Ele disse é o fundamento de toda a verdade e não tem como mudá-la, por mais que procuramos outros modos, outros meios, mas este é o caminho que começa com o nascimento, como toda pessoa, como todo ser humano. Não começa pelo aparecimento monstruoso em alguma mata ou alguma esquina ou alguma nuvem ou no berço de sua casa? Não, aparece, surge em sua casa, entre a família, através do nascimento do bebê. O Espírito Santo chama pelo nosso nome, nós sentimos o toque do Espírito Santo no culto, às vezes sozinhos em alguma mata ou em alto mar, como me dizia um marinheiro que encontrei no Rio de Janeiro, e ele disse, quando estávamos com o nosso navio bem sozinhos em alto mar, parecia que estivéssemos sobre uma bola de cristal e o fim parecia estar logo ali adiante, no final do horizonte do mar azul, mas ali a presença de Deus estava bem presente, o Cristo Redentor estava bem presente conosco em alto mar. É esse o trabalho do Espírito Santo, que chama pelo nome das pessoas no avião, mesmo sobre a lua, falou com os astronautas e fala com as pessoas nos cultos e nas encruzilhadas da vida, através de tempestades, tsunamis, furacões, doenças, acidentes e momentos divinos, sentados calmamente procurando ouvir o que Ecos da Liberdade tem a dizer sobre os dois livros do céu. Precisamos entender o que diz a palavra de Deus através do livro que está registrado no céu. E se nós não estivermos inscritos neste livro, no livro da vida, não há como ser salvo, mesmo com todas as bênçãos e toda a prosperidade que alcançamos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, João viu, Deus lhe mostrou o que é o fato final, que será o momento final de todos os seres humanos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos, vejam, abriram-se os livros de cada pessoa, e tinha um outro, um único livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso é, no livro de cada pessoa. Escutem, versículo 13 diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Isso é, segundo o que estava escrito nestes seus livros individuais, pessoais, de cada pessoa, do Papa, do Padre, do Pastor, dos membros, dos diáconos. Cada um será julgado conforme as obras registradas no seu próprio livro, que está guardado no céu, será fechado no momento quando se dá o último toque em seu coração, o último movimento cardíaco. Então é fechado o livro das suas obras. E Apocalipse capítulo 20, versos 15 diz, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entendemos a seriedade do que nós queremos tratar em nosso programa hoje? Primeiramente, devemos entender que o Espírito Santo é quem chama e pode chamar para a inscrição do seu nome no livro da vida. No livro das obras, você registra aquele ato, então, também. E no coração do homem é registrado tudo o que ele faz durante os dias de sua vida, ou bem ou mal. Mas o que acontece no coração de uma pessoa que pede que o seu nome seja registrado no céu? Neste momento, também em seu coração acontece que são apagadas todas as velhas coisas do passado, da sua vida, e começa-se uma nova página. as velhas são como arrancadas, jogadas no mar onde mais profundo é. E então essas pessoas podem passar a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Isso é o que acontece com todo aquele que começa a sua vida quando o seu nome é registrado no céu. E no seu coração acontece esta mudança das coisas velhas que passam, que desaparecem, e começa-se uma nova página com o crescimento da vida espiritual que ele desenvolve como crianças recém-nascidas. E então perguntamos: mas o que acontece no céu quando um ser humano é registrado no livro da vida, no dia que ele se converte, que ele aceita pela fé tocar o manto de Cristo, aceita a vida eterna? O que acontece no céu naquele instante divino que muitas pessoas viveram comigo, eu vivi com eles? Uma das mais belas experiências do meu estágio pastoral, que ainda não terminou, porque sempre novamente temos ainda experiências com pessoas que nascem de novo pela fé, através da leitura de um livreto, de um livro da Bíblia Sagrada, ou de um encontro no escritório pastoral, ou então na igreja após uma mensagem. Quando uma pessoa decide: eu vou entregar minha vida ao Senhor, naquele instante o seu nome é inscrito no céu, e a Bíblia diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, há alegria no céu quando um pecador se arrepende e obtém a inscrição do seu nome no livro da vida. E então existe um novo nome no livro do céu. Essa é a grande novidade do livro da vida. Quando um ser humano se converte, se arrepende, tem uma experiência pela fé, e então é inscrito um novo nome no céu. O seu nome está inscrito no céu, no livro da vida.
No livro eterno meu nome está escrito por meu Jesus. O sangue que ele verteu na cruz garante vida de luz. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu. Por vezes as nuvens vêm esconder meu nome escrito nos céus, mas pela fé eu posso ver no eterno livro de Deus. Meu nome está escrito nos céus. Eu sei, meu nome está lá no céu. Quiserem ter renome e vil prazer, eu muito alegro-me em saber no céu o meu nome está. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu.
Deixe a sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.